Oi, eu sou a Aline Del Roy e esse é o podcast É Verdades. Nessa primeira temporada, o nosso tema principal é o ofício da verdade, porque eu converso com profissionais de diversas áreas que têm em comum a busca pela verdade. E hoje é dia de contação de história real aqui no programa com o quadro A Verdade que Mudou a Minha Vida. Nesse quadro, eu trago a história de pessoas que descobriram uma verdade e nunca mais foram as mesmas.
A verdade que mudou a minha vida foi que as pessoas, elas julgam sem conhecer. Isso é uma experiência vivida na carne com o que eu passei.
A história da paulistana Neide é um drama digno de um filme. Em 2017, durante o pós-operatório de uma cirurgia relativamente simples, ela sofreu um AVC, desmaiou no hospital e, quando acordou, achava que estava no ano de 2003. Ou seja, em questão de horas, ela perdeu 14 anos de memória. Acontece que, em 2003, a Neide tinha só 25 anos, ainda fazia faculdade de engenharia mecânica, morava em São Paulo, capital, e era noiva de um rapaz. Já a Neide de 2017 era casada com um outro homem, o Thiago, com quem ela tinha uma filha de 12 anos. Ela trabalhava como recursos humanos de uma empresa e estava morando em Santo André, no ABC Paulista. Até hoje, 7 anos depois do acontecido, ela ainda não recuperou a memória e nem sabe se um dia isso vai acontecer.
Eu tenho 45 anos. E hoje eu sou gerente de recursos humanos e administrativo numa fábrica de móveis planejado. A Ednei, em 2003, era uma pessoa que estava concluindo a faculdade, tinha planos de casar com uma outra pessoa que não é o meu esposo. Era uma pessoa que estava cheia de sonhos, vivendo um ano assim de realizações, né? Ah, eu vou casar com uma pessoa que eu tinha um relacionamento de quase 8 anos, eu vou concluir uma faculdade que eu tanto quis, né? Eu fazia mecânica na faculdade, então era uma faculdade masculina, que era difícil até de concluir mesmo, né? Ela é uma pessoa que estava trabalhando com tecnologia, com informática. Eu acho que eu era aquela pessoa que estava passando pelo processo de transformação do resquício da adolescência para a fase de, olha, agora eu vou assumir uma casa, eu vou assumir uma família, eu vou assumir... Agora, a possibilidade de mudar de profissão, porque quando a gente casa, para a mulher é diferente do que para o homem, né? Então, eu acho que era aquele misto de realizações assim, né? Consequência de algo que eu estava fazendo, mas que estava com a esperança de algo muito novo, né? De conhecer novas coisas. Eu era essa pessoa. Uma pessoa que meu pai usava uma frase que era muito engraçada, que ele falava assim, meu Deus, será que você vai passar de criança para velho? Você nunca vai ser adulto? Porque eu levava tudo na brincadeira. Então, eu era uma pessoa infantilizada. Eu sempre dei muita risada, eu sempre fiz piada. Então, em 2003, eu era essa pessoa, meio molecona, sabe assim? Que estava acreditando que agora ia vir uma nova fase mais madura.
Bom, agora a história dá um salto no tempo e a gente vai para 2017, momentos antes da cirurgia que ela fez para retirada de pólipos no nariz. É uma complicação que ela era recorrente na vida da Neide desde quando ela tinha 7 anos de idade.
Eu tenho um problema mesmo, meu corpo ele produz pólipos nessa região nasal e eles crescem de uma forma que acaba me prejudicando e eu tenho que tirar. Eu já tinha feito essa cirurgia as outras 3 vezes, era a 4ª vez, mas não é uma cirurgia... De uma grande complexidade, não é? O Thiago falou que era um período que eu estava agitada por conta de serviço, natural, rotina de mãe, minha filha no colégio, a gente trabalhando, tudo mais, e que eu prolonguei um pouco para fazer essa cirurgia, né, por conta dos compromissos. E ele falou que no dia da cirurgia, normal, me internei com ele, não estava nervosa, aparentemente, ele falou, tudo dentro de uma normalidade, tipo assim, uma cirurgia que você faz de manhã, no final do dia ou no outro dia de manhã você já tem alta. Não é algo assim que demandasse uma preocupação, sabe? Bom, fui, fiz a cirurgia, tudo mais. Segundo, né, tudo indica, eu tive um AVC no pós-operatório. E eu acho que eles não perceberam que eu estava nesse processo. Porque o meu marido falou que quando eu saí do pós-operatório, eu fazia sempre as mesmas perguntas. Sempre aquela coisa assim, ficou meio cíclica, sabe? Sempre as mesmas perguntas, mesma pergunta e reclamando muito de dor de cabeça. O meu marido falou que eu fiquei, eu não consigo te dar um tempo assim, mas eu acho que por volta de quase 24 horas, reclamando da dor de cabeça, muito, 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 a ponto do Thiago, na mesma noite que eu fiz a cirurgia, pedir para o médico que fez a cirurgia voltar no hospital e ver o que estava acontecendo, porque eu reclamava demais de dor de cabeça. E cada vez mais eu fazia as mesmas perguntas. E aí o médico chegou a tirar esse tamponamento para ver se era acúmulo de líquido, alguma coisa e tudo mais. E o médico falou, não, a cirurgia deu super certo. Nem acúmulo de líquido ela tem.
A única coisa foi que
esse médico nosso pediu para que o médico de uma outra especialidade viesse me visitar e pudesse dali tomar uma conduta que já não era uma conduta que cabia a ele. Porque referente à cirurgia estava tudo ok. E esse médico veio, um neurologista, e aí ele começou a me dar medicamentos, tipo, para dor intensa, tipo, Tramal, tudo mais. E aquilo não estava resolvendo. Até um ponto que o Thiago falou que ficou muito bravo lá, porque ele falou, meu, tem alguma coisa errada acontecendo, ela está reclamando demais. E eles entraram lá com uma bolsinha de medicamento, colocou, e o Thiago falou que, de repente, eu apaguei. E aí o Thiago falou, pô, esse resolveu. E aí, quando eu apaguei, que eu acordei, depois de algum tempo, eu já não lembrava de nada. Quando tudo aconteceu, né, no hospital, que o Thiago percebeu que, de fato, eu tinha algo tinha dado errado quando eu acordei, porque a primeira coisa que eu perguntei para ele foi se eu tinha batido o carro e aonde eu estava. E aí ele tomou um susto. Mas que pergunta é essa, né, que ela está fazendo? E aí, quando eu fui perguntando mais coisas para ele, a ponto dele falar assim para mim, Neide, a gente é casado, que eu surtei? Como assim casado? Você nem quem é você? Você tá louco. Sai daqui. Sabe, eu surtei. Imagina, você acorda com a sensação que você está em um outro período, aí de repente teu pai e tua mãe entram no quarto do hospital e você olha para eles e fala, por que que vocês estão assim? Porque foi esse choque que eu tive visual. Ué, mas por que que meus pais estão dessa forma? Por que meu pai está mais grisalho, mais calvo? Por que que minha mãe está assim? Visualmente, as pessoas mudam. A gente não se dá conta disso, Aline. Outra coisa que eu tive assim, um impacto muito grande foi o entorno. A tecnologia, porque ninguém se dá conta que em 14 anos tanta coisa muda. Então, eu virei motivo de piada, porque o celular, para o ano que eu voltei, não tinha o WhatsApp. Você não falava com a pessoa assim, olhando. Eu tinha um Nokia azul do jogo da cobrinha. Quando eu acordei, que o Thiago tentava me acalmar, eu falei, me dá o celular que eu vou ligar para minha mãe e para meu pai. Eu quero minha mãe e meu pai aqui. E ele me deu o telefone. Quando ele me deu, eu falei, esse telefone não é meu. Isso aqui não é meu. Ele falou, é seu telefone. Eu falei, não é. Por quê? Porque era um telefone fininho, grande. E aí ele falou, não, isso aqui é seu telefone. Eu não sabia usar. Aí as pessoas falam assim, mas telefone é telefone, ela não sabe usar. É diferente. É diferente. Tinha tecla. Você apertava a tecla. Hoje você aperta na tela. Ninguém se dá conta disso.
Uma coisa que intrigava os médicos era o motivo da Neide ter tido esse AVC, uma vez que ela não apresentava nenhum problema de saúde anterior que justificasse essa complicação, e ela também não tinha qualquer histórico familiar disso.
Hoje eu tenho uma médica que ela é fantástica, aqui do ABC, referência para neurologia. Aí uma das coisas que ela queria saber era qual foi o fator que me levou ao AVC, porque até então eu não tinha nada que me levasse ao AVC. Nenhuma doença pré-existente que me caminhasse para o AVC. E aí foi quando a gente foi investigar, que ela pediu que eu passasse numa hematologista e fizesse uma série de exames. E aí descobriu que eu tinha uma doença chamada fator 5 de Leiden.
O fator 5 de Leiden é uma condição hereditária que pode aumentar o risco de desenvolver tromboses. Existem dois tipos de complicações nessa alteração genética, uma mais grave, outra menos grave. Pois a Neide tem justamente a forma mais grave do problema, que infelizmente não tem prevenção.
No começo, a gente até acreditou que fosse uma displicência da equipe que ficou no pós-operatório. Que, de certa forma, houve sim uma falta de atenção. Talvez porque, como você faz uma cirurgia de otorrino e você volta tamponado e tudo mais, a médica, o médico lá, devia ter achado que era mais um incômodo mesmo por você estar ali, porque é um tamponamento bem grande, né? Que eles, enfim, ó, colocam por conta do líquido que pode acumular e etc e tal. Em algum momento, pelo menos eu acredito, eles poderiam ter tido assim, poxa, mas ela está insistindo tanto em dor de cabeça, vamos dar uma atenção? Então, de fato, não foi um erro médico. Foi o meu organismo que se manifestou, tipo, a ocasião que fez o ladrão, sabe? Que eu poderia ter tido esse trombo, né, essa trombofilia em qualquer momento, e eu tive no pós-operatório.
Saindo do hospital, a Neide precisou aceitar que a vida que ela tinha antes não existia mais. Ela teve de voltar para um apartamento que ela não reconhecia como sendo dela, teve que entender que aquele desconhecido era mesmo seu marido, fazia 13 anos, que ela era mãe de uma pré-adolescente. Então, assim, ao mesmo tempo em que ela tinha que lidar com o luto das lembranças perdidas, os familiares dela também estavam de luto por perder a Neide que eles estavam acostumados a ter por perto. Só que, além de tudo, teve um outro luto muito avassalador, que foi descobrir as mortes das pessoas queridas, assim, tudo de uma vez.
Eu tive o meu tio e minha tia, que nesse período, né, que eu perdi a memória, eles faleceram, e que depois eu sofri a dor de perdê-los de novo. A receber a notícia, né? Ai, meu tio, então, eles faleceram. Cada um no seu período, sabe? É tão difícil explicar isso, Aline. É uma dor vazia. É diferente quando você perde uma pessoa que você tá ali convivendo com ela e você lembra que você se despediu em algum momento e acabou. Eu não. Eu simplesmente tenho assim a história. Fulano que você gostava, morreu. Tá, mas o que eu vivenciei nesses 14 anos com ela? Como foi minha despedida? Qual foi minha última vivência com ela? Tem.
As verdades dos fatos que estavam ali se impondo na vida da Neide naquele momento estavam muito difíceis de aceitar.
Eu me tornei uma pessoa amarga, revoltada, uma pessoa difícil de lidar, inacessível, rancorosa, né? Não enxergava o lado bom das coisas, eu só enxergava a minha dor. Eu falo muito com as minhas amigas e a minha família, teve muita paciência porque eu fiquei... Sabe aquela pessoa redundante? Volta sempre na mesma estaca? Era sempre eu, minha memória, ó Deus, ó céu. Eu demorei uns 3 meses para poder procurar terapia. Eu me fechei totalmente. Eu vou falar para você que eu só fui procurar terapia quando a neurologista, um dia, eu chorando dentro do consultório dela, com meu marido do lado, porque todas as consultas eram sempre a mesma coisa. Eu chorava e cobrava dela uma resposta. Quando que minha memória vai voltar? Por que que eu tô passando por isso, tal? Eu tô louca, eu sou esquizofrênica, o que que tá acontecendo comigo? E um dia, eu acho que ela tava de saco cheio de toda consulta eu fazer esse drama, ela me deu uma bordoada, assim, fenomenal. Ela falou assim pra mim, olha, Edneide, eu estudo o cérebro há mais de 30 anos e eu não consigo te responder isso. Eu tenho pessoas com situações bem semelhantes à sua que ficou em estado vegetativo. Quer trocar de lugar com ela? Ela lembra o que aconteceu com ela, ela lembra de todo mundo, mas ela precisa de alguém pra limpar a bunda dela. Você quer trocar de lugar com ela ou você quer viver a oportunidade que você tem que ela não tem? Porque a partir de hoje você não me cobre mais saber por que que você não lembra. Porque eu não consigo te responder. Na hora, meu marido achou ótimo. Porque meu marido não aguentava mais. Eu sempre ficar naquela coisa e eu tratava as pessoas mal por conta disso. E eu acho que a médica estava de saco cheio. E ela falou, chega, toda vez que você chega aqui é sempre esse drama. Vai procurar ajuda psicológica, você precisa de assistência psicológica. Você precisa saber olhar para o lado. Você só está olhando para o seu umbigo. Você não está sendo grata a toda a assistência que você está tendo. Vai viver sua vida a partir de agora. Você tem filha, você tem marido, você tem carreira. Vai tomar posse da sua vida e pare de ser chata.
Uau! Que lúdica, né? Médica lúdica essa.
Mas, bom, diante de tanto choque de realidade, essa chacoalhada que a médica deu, em específico, parece que surtiu algum efeito.
E aí foi quando eu tentei com algumas psicólogas, não me identifiquei. E aí consegui achar uma neuropsicóloga fantástica, que ela também era, assim, terapia do confronto. Ela batia e acariciava ao mesmo tempo. Ela fez todo o trabalho. Primeiro o trabalho cognitivo, que eu tive bastante dificuldade, né? Com a fala, com a questão de raciocínio mais lógico. E depois com a própria terapia, né? Fazer aquela questão da reflexão em cima do que eu estava vivenciando com as pessoas e comigo mesmo. Com a Solange, eu fiquei de 2019 até agora, quando ela, infelizmente, parou de atender por uma questão de saúde. Eu parei a terapia com a Solange porque ela está passando por um processo de demência. É um processo degenerativo. Eu até fico com um pouco com a voz embargada, porque ela foi muito importante para mim, Aline. Uma pessoa assim que eu chorei muito. E ela não passava a mão em mim, ela não deixava eu afundar. E hoje eu vi ela não lembrar de mim, sabe? E eu fui a última paciente dela que ficou até o ponto de eu não entender o que ela estava falando, mas eu ia para não deixar ela afundar de vez, sabe? O filho dela também é psicólogo e um dia ele me chamou e falou, Neide, você sabe o que que te falta acontecendo com a minha mãe? Eu falei, sei, mas eu não tenho coragem de virar as costas para ela, porque eu cheguei aqui no fundo do poço e ela me tirou. Eu falo que a minha história ela é um drama doído, porque quando eu acho que eu estou indo bem, eu sofro outra perda. E ali eu vou vivendo a dor e é tudo relacionado à bendita da memória. É tanta coisa que a gente nem imagina que a falta de memória faz com a gente, que é um debate que eu acho que as pessoas tinham que levar muito a sério. A gente não é nada sem as memórias, nada. Uma coisa é você ter a impressão de, ah, eu não estou lembrando. Outra coisa é você não ter como acessar. É o meu caso. Aí bate o desespero, porque você não tem referência de nada e nem de ninguém. Você fica extremamente rendido, que foi o que aconteceu comigo. Qualquer um que chegasse para mim e falasse assim, ó, você fumava maconha na esquina, eu ia acreditar. Que referência eu tinha para contestar a pessoa?
Essa sensação de completa vulnerabilidade relatada pela Neide colaborou para que ela chegasse na tal verdade que mudou a vida dela em relação ao julgamento das pessoas e também em relação à maldade humana. Você acredita que teve gente até tentando implantar novas memórias na cabeça dela? Olha o golpe!
Eu tive pessoas que tocou na minha porta falando que eu estava negociando com ela abrir empresa. Outras que disseram que eram minhas melhores amigas e elas nem frequentavam a minha casa. Você vê como o ser humano ele tem uma capacidade assim para maldade, algo que você não consegue mensurar? A gente está vivendo uma sociedade onde a maldade ela é velada. As pessoas fingem de boas. Quantas pessoas, Aline, que chegou na minha casa, assim que aconteceu, elas choravam copiosamente. Ai, eu não acredito que isso aconteceu com você. No final da conversa, ela perguntou assim, ai, Neide, deixa eu te perguntar, você consegue fazer tal coisa ainda? E aí, eu não sei nem do que você está falando. Essa pessoa não voltava mais. E não foi só uma e duas, não, tá? Foram várias.
Cerca de 3 meses depois que a Neide saiu do hospital, uma vizinha com quem ela não tinha ali um bom relacionamento aproveitou que ela estava desmemoriada e falou barbaridades para ela. O negócio foi tão sério, a Neide passou tanto nervoso que ela teve um segundo AVC, que deixou sequelas motoras por anos.
Ela tinha um problema pessoal comigo, eu acho que de antes. Eu sempre fui uma mulher muito segura, Aline. Muito, muito segura. Então, nada me atingia. E ainda para lascar, quando eu tive o AVC, eu era síndica do condomínio que eu morava. Então, você imagina, síndica é persona não grata, né? Eu já era síndica de anos naquele condomínio, o pessoal gostava muito de mim, mas sempre tem aquela meia dúzia de morador que só vem para causar. E ela era uma pessoa que tinha tido algumas situações comigo que não foram muito legais. Mas eu sempre fui muito justa. Isso eu escutei de todo mundo. E ela não entendia meu senso de justiça. Então, logo, eu era uma pessoa filha da puta para ela. Na oportunidade que ela teve de saber que eu estava ali mais vulnerável, ela falou, é agora que eu vou humilhar ela. Ela me pegou no elevador e me disse horrores, que eu era um ser humano desprezível para baixo. E que todo mundo me odiava naquele lugar, que estava todo mundo feliz com o que tinha acontecido comigo, que o que eu estava passando era um castigo. Ela disse um monte de coisa. E aí, resultado, eu tive o AVC, eu tive o segundo. E aí o meu marido mandou um recadinho para ela. Falou, se você sonhar em abordar ela de novo, eu meto você na cadeia. Eu vou entrar com um processo com você e você vai se arrepender.
Uma das coisas que me deu coragem de contar a história é que eu não aguentava mais ser julgada. O julgamento, ele vem muito das pessoas próximas.
Eu passei por várias situações, Aline. Várias, várias. Eu saí da casa das pessoas em estado de desespero. Pelas piadinhas, pelas formas que fazia. Ah, fulano te mandou um abraço. Tá, quem é fulano? E fora os testes, né? Vários testes, testes diários, para ver se eu, de fato, lembrava ou não.
Então, eu não aguentava mais dizer para as pessoas que eu não lembrava. Porque as pessoas, elas tabulam uma vítima de um AVC, de um derrame, com aquela imagem de que a pessoa fica extremamente torta, debilitada, com dificuldade de fala, motor e tudo mais. As pessoas não acreditavam que me viam, por exemplo, ah, ela está dirigindo, ela está falando, mas como que ela não lembra? A ponto, Aline, de eu me questionar se em algum momento eu havia mesmo acreditado que eu não lembrava. Quando eu fui para a terapia, foi uma das coisas que eu perguntei na terapia. Eu tenho essa capacidade de acreditar que eu não lembro. E aí a minha terapeuta falou assim, Dineide, eu vou te falar uma coisa. Ninguém sustenta a mentira por tanto tempo. Mais cedo ou mais tarde, você ia escorregar em alguma coisa. Alguém ia comentar alguma coisa, você ia falar, é verdade, ou no dia que eu estava lá. Ela falou, qualquer coisa. Porque ela falou, é natural a gente sempre remeter a algo vivido em algum momento. Uma conversa mais simplória que for. Ela falou, se você está se achando que está fazendo isso, pergunte às pessoas que convivem com você diariamente. Pergunte para elas se em algum momento você deu a entender que você lembrava. E aí, Aline, eu fui fazer essa busca, sem comentar com ninguém a minha conversa com o pessoal. Perguntei para o Thiago, que é o meu marido, né? Em algum momento te passou a impressão que eu lembro de alguma coisa? Não. Com a minha filha? Não. Com a minha sogra? Não. Com as minhas amigas? Não. E aí eu fui abrindo o leque para as pessoas que eu trabalhava? Não, 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 não. Falei, não. Então, realmente, eu não lembro. Porque você se questiona. Você é tão subjugada que você se questiona. Porque eu cheguei a falar, mas por que que eu faria isso comigo mesmo? Como é que eu esqueceria algo que é tão importante para mim, que é a maternidade? Algo que eu optei eu esquecer. O que eu ganharia com isso? E aí eu refletia muito, porque a terapia me fez eu entender o que estava acontecendo comigo, porque também eu não entendia. Porque as pessoas olhavam para mim e falavam, ah, mas o AVC, até onde eu sei, não esquece a memória. Mas, meu Deus, por que então eu passei por isso? Então é difícil você explicar para a pessoa, falar assim, olha, entende, eu não zerei. Eu perdi uma fração de tempo, que infelizmente essa fração que eu perdi, meu marido e minha filha estão lá dentro. E é o que eu lamento muito.
Fora as piadinhas, né, Aline? Hoje, depois de 7 anos, ainda tem gente que me testa. A pessoa me vê num evento, quando ela me encontra no outro evento, ela pergunta se eu lembro dela ou se eu já esqueci de novo.
Você precisa ser empático com o teu vizinho do lado, com o rapaz que caiu ali na rua, tudo. Ninguém entende isso. Não existe isso. Então, muitas vezes, eu passava por situações que eu falava, gente, não é possível. Não é possível que eu estou sendo ridicularizado porque a pessoa em nenhum momento se colocou no meu lugar.
Enquanto a Neide lidava com toda essa desconfiança das pessoas próximas, ela precisava retomar o trabalho porque, afinal de contas, os boletos não esperam, não é mesmo? Antes dela sofrer o AVC, ela já estava trabalhando fazia 7 anos numa empresa como diretora administrativa e de recursos humanos, lá no ABC Paulista. Com a volta dela ao trabalho, sem memória de nada, ela descobriu que a bondade e a empatia também coexistem nesse mundo. Ainda bem, né?
Os dias antes que antecediam a minha volta, o meu marido conversou com as meninas que eram as minhas assistentes e pediram para elas irem em casa. Primeiro para mim conhecê-las e depois para elas conversarem com os sócios da empresa para que eles entendessem que a pessoa que estava voltando não era aquela que tinha saído. E eles foram extremamente respeitosos com a minha condição e as meninas também. Então, no primeiro dia, primeiro que meu marido fez aquela coisa, né? Me apresentar a minha rotina. Então, olha, esse aqui é o seu caminho que você vai levar a Natália para colégio. Esse aqui é o caminho que te conduz até a tua empresa. E vice-versa, esse aqui é onde você vai com o mercado, esse aqui... Então, ele fazia essas voltas comigo para poder me ensinar a andar na região. E no dia que eu voltei para trabalhar, eu tinha duas assistentes, elas vieram na minha casa, eu as conheci, conversamos, e ficou combinado que no dia que eu retornasse, uma delas iria me receber no estacionamento. Para que eu entrasse na empresa já acompanhada, né? Porque é óbvio, ia ter vários gatilhos e tudo mais. Então, que elas entrassem comigo e que elas preparassem o ambiente para que eu não sofresse tanto com aquele impacto. E assim foi feito. Eu cheguei com o carro no estacionamento, a minha funcionária já estava lá esperando, muito gentil. Ela me levou para dentro da empresa, me mostrou todos os ambientes da empresa, mostrou a minha sala. E aí foi quando me bateu o desespero, que eu sentei na minha mesa e falei, tá, e agora, o que que eu faço? Quem sou eu? O que que eu faço? Como que é essa dinâmica? E, Aline, foi uma dinâmica de aprendizado diário. Elas me colocaram em contato com muitas pessoas que eu havia ensinado, então elas falaram, olha, esse assunto aqui você consegue pegar com fulano, porque fulano você ensinou, a gente viu. Isso aqui a gente consegue te ajudar a fazer, porque a gente via mais ou menos como você fazia. Tinham coisas que cabiam a mim, né? Eu ocupava um cargo executivo e que muitas coisas não passavam na mão delas. Vinham só a parte final. Mas elas eram muito observadoras. E isso me ajudou muito, porque elas conseguiram me colocar no caminho. E uma outra sacada que eu tive foi ler os e-mails desde o primeiro dia que eu tinha entrado na empresa, para entender, de fato, como que foi toda essa condução até o ponto que eu estava lá. Falei, meu, quem era a Edneide dentro dessa empresa? Como que a Edneide entrou? Né? Como que eu desenvolvi os trabalhos aqui dentro? Fui ler os e-mails.
E é muito e-mail. É muita coisa, Aline, você não tem noção.
A parte feliz dessa história é que a Neide conseguiu retomar aos poucos o trabalho e mesmo com todas as dificuldades, ela não perdeu o cargo que ela tinha. E olha que ela ficou nesse emprego por mais 3 anos até que a empresa fosse vendida na pandemia.
Eles não me tiraram esse cargo, pelo contrário. Eles falaram que eles acreditavam muito em mim. Uma das coisas que eu escutei de um dos sócios, que inclusive é meu amigo pessoal, ele falou assim, no dia que eu cheguei lá, ele falou, olha, você contribuiu muito para essa empresa e agora está na hora da gente devolver isso para você. E eles me deram esse tempo. E aí eu me senti na obrigação de correr atrás e absorver tudo que eu pudesse. Eu ocupava um cargo lá que era um cargo muito importante dentro da empresa, né? Uma diretoria de recursos humanos. A gente mexe com tudo, não só com pessoas, mas com legislação, com fatores de risco. Então, eles sabiam que eu era aquela pessoa que eu levava tudo muito certo, né? Tudo muito correto. Então, quando eu cheguei lá, eu fui muito bem acolhida pelos três sócios. Eu cheguei a um ponto que, ok, tá, eu sou essa pessoa aqui dentro, mas me falta conhecimento técnico. Vou fazer faculdade. Qual faculdade que hoje enquadra no, na profissão que eu desempenho aqui dentro, na função que eu designo? Então, vou fazer contabilidade, porque a contabilidade era uma junção de tudo que eu fazia, da lei trabalhista, da lei judiciária, da relação financeira, contábil. Fui estudar, não me restou outra alternativa.
Durante o dia, a Neide se ocupava com o trabalho na empresa, mas como toda mãe, ela também tem de lidar com a dupla jornada que é a maternidade, experiência que ela perdeu com a memória e que até hoje ela acredita que não tenha resgatado.
A gente não resgata algo que a gente não tem. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Você adquire, você vira mãe no momento que você sabe que você está grávida. É algo que aquela vivência, aquele momento te faz. Não tem como você resgatar aquilo que você não lembra. Hoje eu vivencio a maternidade de uma forma muito diferente do que as pessoas estão acostumadas. Eu não tenho a relação desde o momento que eu descobri a gravidez até hoje, a Natália, uma adolescente de 19 anos, mas eu tenho a vivência do dia a dia com a Natália na fase de 12 para 13 anos até agora. E sou grata por isso. A Natália é um ser individual muito diferente de mim. Eu vejo, sim, alguns valores meu nela, mas eu vejo um ser totalmente apartado de mim, sabe? É algo assim que é cativante, sabe? Pela maturidade que ela conseguiu passar por cima disso, mesmo com tantos fragmentos, sabe, que ficou, mas a forma que ela, né, bem nessa fase, né, da criança para a adolescência, que é a fase que eu acredito que a menina precisa mais da mãe, lhe faltou a mãe. E ela conseguiu entender que não foi porque faltou, porque quis. Então, ela não tem revolta em relação a isso. É uma experiência nova, é uma troca nova, você entendeu? Que aí eu vou exercendo a maternidade nessa coisa diária, com uma cacetada de erros, porque eu acredito que algumas atitudes minhas, elas são falhas por ausência dessas vivências, porque eu acabei assumindo um papel de quase madrasta. Imagina, você está entrando num casamento que já existe uma criança e você assume a responsabilidade de dar continuidade. É mais ou menos isso. E é muito triste, porque às vezes eu falho demais com a minha filha por conta disso. Porque é difícil você desenvolver algo que você não tem total domínio, sabe? Que te falta material para. Então não tem como falar, ah, eu estou resgatando. Não estou. Eu falo para todo mundo que eu vou viver um buraco que nunca vai fechar. É, eu vou viver a ausência da maternidade da minha filha, que eu nunca vou poder chegar para você e te dar uma experiência do quem era a minha filha com 2 anos, qual foi a sensação do dia que eu tive ela e que eu tive o primeiro contato visual com ela. Eu não tenho isso para passar. Ah, qual que foi a emoção de você ver cair o dente ou o primeiro passo? Não tenho, Aline. Eu nunca vou conseguir chegar para as pessoas e contar essa experiência. E sempre vou sofrer quando alguém estiver vivenciando isso. Não é só olhar para as fotos. Não é só olhar um vídeo. É um sentimento que eu nunca vou ter. Ah, a emoção de casar com meu marido. O sentimento da escolha de saber que ele era a pessoa para mim. Eu não tenho.
Para lidar com toda essa dor, a psicóloga da Neide sugeriu que ela escrevesse um livro. Foi assim que, em janeiro desse ano, ela publicou na Amazon o livro chamado Ao Abrir Meus Olhos, no qual ela conta detalhes sem romantizar toda essa jornada que ela vem enfrentando desde 2017. Além disso, recentemente, ela virou defensora de uma causa ainda não tão divulgada, mas que é de extrema importância.
Hoje a minha bandeira é
a questão do PET de assistência emocional, que eu acho que é outra coisa que a sociedade não está preparada. E é muito triste, né, Aline? Porque eu sou julgada por duas coisas. Eu sou julgada porque eu não lembro das pessoas e eu sou julgada porque hoje eu dependo de um cachorro.
Eu tenho o Conan, que é o meu cão de assistência emocional. Hoje, Aline, eu não faço nada se o Conan não estiver comigo. Aí eu vou trabalhar, o Conan vai comigo. Eu vou viajar, o Conan vai comigo. Eu vou numa festa, num casamento, o Conan vai comigo. Se o Conan não pode entrar, eu não vou.
O Conan veio no momento da minha vida que eu já estava caminhando para o suicídio.
Deveria ter uma regulamentação. As pessoas que têm o cãozinho de assistência emocional, que possa ter acesso a mercado, a restaurantes. Alguns restaurantes hoje já até aceita, com algumas limitações e tal. Mas assim, ainda tem muita restrição.
Para que um pet possa ser considerado um animal de suporte emocional, o tutor, o dono do cachorro, a pessoa que precisa, ela tem que passar por uma avaliação médica com um profissional de saúde que vai fazer o diagnóstico e vai emitir um laudo, indicando a necessidade desse animalzinho. Só com esse laudo é que a pessoa pode comprovar a função do bichinho e consegue frequentar com ele determinados espaços. Em São Paulo, dá para solicitar gratuitamente na prefeitura o documento de registro geral animal em versão eletrônica. É só acessar o portal SP156. Em outros estados, como a Paraíba, já existe uma lei que permite que as pessoas entrem em determinados ambientes com esses animais. Mas em âmbito nacional, ainda está em tramitação uma legislação federal que regulamente a presença desses animais em todos os espaços, incluindo transporte público e aviões.
As pessoas precisam entender que é uma necessidade. É algo que a pessoa necessita mesmo. Não é brincadeira. O Conan já me tirou de várias situações de gatilho. Não foram poucas, não. Foram muitas. A festa de 15 anos da minha filha foi uma. No buffet, se eu não tivesse ele, eu acho que eu tinha enlouquecido. Você imagina você fazer uma festa onde você não conhece ninguém. Meia dúzia de pessoa. E eu não podia tirar dela esse sonho. Eu tive vários gatilhos que eu só não piorei porque ele estava comigo. Você entendeu? Então, quando a gente pede uma autorização num buffet para poder ir e tudo mais, é porque, de fato, eu não quero deixar de conviver com pessoas. Mas eu preciso dele para conviver com pessoas.
Reconstruir a própria identidade tem sido uma jornada e tanto para Neide. A primeira coisa que ela teve que abandonar foi a ideia de juntar pecinhas de um quebra-cabeça para poder as coisas fazerem sentido. Porque não tem como juntar um quebra-cabeça com peça perdida. O que ela constrói diariamente hoje é a Neide do presente, que é bem diferente da Neide de antes do AVC, mas também é diferente da Neide lá de 2003.
Eu tô a Neide mais preguiçosa. Hoje, sabe o que me faz bem? É estar em casa. Minhas amigas falavam, era difícil te encontrar, porque você era rodeado de gente, então você tinha compromisso o tempo todo, tal, não sei o quê. Eu era uma pessoa que eu fazia tudo ao mesmo tempo. E a minha consequência foi um AVC. Então, hoje, eu aprendo aquilo que é necessário para o meu dia a dia. Eu antes, não. Eu aprendia porque eu queria sempre estar à frente. Era isso que o pessoal falava. Tudo e qualquer assunto, eu sabia. Se eu não soubesse, eu trazia uma devolutiva depois. Porque eu corria atrás, tal, não sei o quê. Hoje, não. Hoje, eu aprendi que eu vou aprender algo que faça parte do contexto que eu estou vivendo. Eu não sou mais aquela pessoa que tem grandes aspirações profissionais, financeiras, de adquirir bens. Não, Aline, eu estou vivendo o meu dia mesmo. Eu gosto de um conforto, não vou ser hipócrita de dizer que não. Eu tenho um cargo legal, trabalho numa empresa bacana, né, que atende às minhas necessidades. Graças a Deus, eu acho que isso a Neide do passado me deu, que foi legal. Eu sou uma pessoa que posso hoje trabalhar nas empresas com uma carga de uma jornada de trabalho reduzida, que muita gente não consegue. Hoje eu tenho isso. Sou boa no que faço, sabe? Sou uma pessoa comprometida com o que faço. Tenho minha casa própria, tenho meu carro. Graças a Deus, pude dar uma condição boa para minha filha de conhecimento, de escola. E para mim tá bom. Essa é a Neide hoje, que está vivendo um dia de cada vez. Eu acredito que eu estou fazendo esse processo de me encontrar. Vamos pensar assim, é mais ou menos quando você começa a trabalhar no primeiro dia num emprego novo, que você tem que aprender a lidar com aquela dinâmica, com as pessoas em volta, com a forma de operacional da empresa, com os valores, a missão da empresa, etc. É mais ou menos isso. Eu me coloco muito nisso. No primeiro dia aqui em casa, eu me coloco no primeiro dia num emprego. Então, é o primeiro dia na vida da Neide, que a Neide não lembra. Ok, então
É assim. Eu hoje eu não procuro juntar peças, Aline. Eu procuro viver o que o dia me entrega. Essa coisa da gente tentar criar um quebra-cabeça só me fazia sofrer. Porque sempre qualquer ação ia me fazer retroagir naquilo que eu não tinha. E aí eu continuava fazendo aquele processo do martírio, sabe? Eu ficava lá me açoitando. Então, graças a Solange, eu aprendi que, ok, não tenho, ok. Então, o que, que hoje a vida me entrega? É o que eu vou viver. Se eu vou acertar, se eu vou errar, se eu vou falar besteira ou não, é a minha experiência. É a experiência que eu vivi há um tempo atrás que eu esqueci e que eu estou vivendo agora. É outro tempo, é outra forma de vivenciar. Eu estou mais velha, mas com a cabeça de 20 e poucos anos. Ok, é o que temos para hoje. Sabe, eu não tento mais fazer essa junção. Eu não quero resgatar nada porque eu não tenho que resgatar. Eu tinha que parar de viver isso. É mais ou menos o que a médica falou. Eu estava tentando viver algo que eu não tinha e deixando de viver algo que eu posso ter.
Essa foi a história da Neide no quadro A Verdade que Mudou Minha Vida. Muito obrigada por ficar comigo até o finalzinho aqui na Rádio Mega Brasil Online. No descritivo desse episódio, eu vou deixar o link para o livro que a Neide escreveu. E se você também tem uma verdade que mudou sua vida, conta para mim no e-mail pauta@everdades.com.br. O podcast É Verdades tem episódios inéditos toda terça e quinta às 11 horas da manhã na Rádio Mega Brasil Online, no YouTube da Rádio Mega Brasil e nos aplicativos de áudio. Quer encontrar mais verdades escondidas e curiosidades bem apuradas? Segue a gente no perfil @projetoeverdades, tanto no Instagram quanto no TikTok. A direção criativa, a produção executiva, a gravação da entrevista e a checagem das informações foram todas feitas por mim, assim como o roteiro desse episódio. Já a edição é do Vitor Rocha. Hoje eu fico por aqui, um beijo e até a próxima.